Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 41. Um tanto vergado na cadeira, o antebraço direito firmado sobre a perna, o olhar fito, tinha Gustavo a expressão concentrada de quem ouve com muito interesse. A lavadeira disse-lhe francamente de toda a sua vida, ao toco com como fora recolhida à casa do seu protetor, a morte deste e o imediato casamento dela com Moscoso. Depois falou a respeito das questões de seu marido com o pai do médico misterioso, do aparecimento de Gabriel, do casamento de sua filha Ambrosina com Leonardo, da loucura do noivo, da morte do comendador, da intervenção de Gabriel. Aqui se amasiou com Ambrosina e, finalmente, das complicações que surgiram como consequência de tais desordens, dando em resultado a fugida de Ambrosina com Laura para a Europa, cujo verdadeiro alcance mulher estava bem longe de calcular. Depois da união de sua filha com o Gabriel, como viveu a senhora? É justamente para chegar a esse ponto que lhe contei tudo mais. E, depois de descansar um pouco, continuou, com a voz sempre arrastada. Calcule o senhor que encontrei sobre a cama de Ambrosina um bilhete, na qual me comunicava ela haver se mudado para a companhia de Gabriel. Fui lá, a filha convidou-me para ficar, eu não quis, e isolei-me na minha casinha do Engenho Novo. Foi então que me apareceu o Alfredo Bessa. O Alfredo mostrou interesse por mim, e a fazer-me companhia, conversar, encarregar-se de meus negócios. Era um bom amigo, um dia propôs-me ficar com ele, e eu aceitei. E como Gustavo acabava de preparar um cigarro, ela tirou uma caixa de fósforos debaixo do travesseiro, passou-lhe em silêncio, e continuou. Depois da morte do Alfredo, e como fosse escasseando o trabalho, mudei-me para cá, onde com o aluguel da casa do Engenho Novo e o resultado de meu trabalho, tratava da vida e da educação de uma órfã que eu havia tomado à minha conta. Diga-me a coisa, do interrompeu Gustavo, esse Alfredo de que fala a senhora não foi retratado depois de morto. Foi, porém, muito mal por um moço que um freguês nosso nos levou à casa. Ficou uma borracheira, bem. Mas o que é feito daquela menina de olhos vivos que por essa ocasião estava em sua companhia? Aquela a quem o moço do retrato prometeu retratar igualmente. Estela, pois essa que é a minha pupila, mas como sabe o senhor disso? É cá por uma coisa. Vamos adiante. Essa menina é ver-me de ver, do Carinho Terrena, no colégio das Irmãs de Caridade em Botafogo. Eu dava-lhe uma pensão com o aluguel da casinha do Engenho Novo, porém há 4 meses que as coisas mudaram inteiramente de figura. Há 4 meses que não pago a pensão. A diretora escreveu-me várias cartas. Prininho que me remeter à pequena, eu não tenho onde a receber. Nem posso tampouco ir lá entender-me com ela.
É inferno.
E por que não a recebe na sua casa da do Engenho Novo? Aí bate o ponto. Depois que Ambrosina partiu para a Europa, nunca mais me deram novas dessa ingrata. Como tinha, eu a minha filha adotiva, fazia por esquecer-me da outra. Mas Isodemo, mando uma vez receber o aluguel da casinha do Engenho Novo, e o que recebo, em vez de dinheiro, é a notícia de que a casa fora vendida, e que era agora o novo dono quem nela morava. Em procuro descobrir o que queria tudo isso dizer, e chego afinal à conclusão de que a casa fora vendida por Ambrosina, que havia chegado do estrangeiro com o nome de condessa não sei de quê. Mas a casa não era sua. Sim, havia porém sido comprada em nome de minha filha. Para escapar aos credores de meu marido.
Condessa!
Ah! Exclamou Gustavo, compreendo. É Condessa Vesper. Justamente. Ah, essa sujeita sua filha. Repisou Gustavo muito preocupado. E o que era a senhora que lhe faça agora? Que o senhor me escreva uma carta a ela dirigida. E dê as providências para que a carta seja entregue em mão própria. Isso hoje será difícil, porque a Vesper tem uma festa no Alcazar, mas vou ver se consigo. Também concordou a lavadeira, contudo que o senhor prepare a carta agora mesmo e não se descuide de entregá-la quando for possível. Pode ficar descansada. E Gustavo, depois de inteirado o que a velha queria dizer à filha, escreveu a carta e saiu, prometendo voltar com qualquer resposta. Isaí o que deu motivo ao bilhete, que tanto sobressaltou Ambrosina na noite dos seus triunfos. Entretanto, o rapaz, ao deixar o cubículo de Genoveva, levava no coração um motivo de grande contentamento. Era o que acabava de saber com respeito a Estela, o mocinha de olhos bonitos, que tanto o havia impressionado quando a viu pela primeira vez no colégio de Irmãs de Caridade em Botafogo e logo depois por ocasião do mal-sinado retrato de Alfredo, e a qual, a partir daí, nunca mais deixara de associar-se aos sonhos do poeta como noiva eleita para a futura felicidade de homem público. Ia vê-la, afinal, falar-lhe diretamente, talvez até receber de seus lábios de donzela uma esperança de amor. À noite desse mesmo dia foi ao alcazar, armado com o bilhete de que conseguiu farir ter as mãos de Ambrosina, na manhã seguinte, perfeitamente seguro do que tencionava pôr em prática a respeito de Estela, correu ao seu editor, muniu-se com o que é a item em dinheiro, tomou um tilburi e seguiu para o Colégio das Irmãs de Caridade. Não lhe foi possível ver a pupila lavadeira, prometeram-lhe, porém, que às 5 da tarde poderia falar-lhe em presença da diretora ou da irmã que visse de semana. Saudou a conta de Genoveva e, propondo-se pagar um mês de pensão adiantado, soube com surpresa que a sua protegida permanecia ultimamente no colégio, não já na qualidade de aluna, mas de simples empregada nos cerços do viço do estabelecimento. Retirou-se triste, e durante o resto desse dia nada mais fez do que esperar o momento da prometida entrevista. A hora aprazada lá estava ele de novo no colégio, e bem pôde o leitor a calcular com que ansiedade não lhe saltaria por dentro o coração, quando lhe anunciaram que a desejada menina ia afinal ser conduzida à sua presença. Estela apareceu cabisbaixa e silenciosa na sua estamenha azul ferrete, e com os cabelos escondidos numa desgraciosa coifa de torcal, acompanhava de perto a semanária velha, macilenta de óculos quase negros, mãos ocultas nas largas mangas do burel, e o rosto resguardado pelas engomadas abas do seu enorme toucado de linho branco. A rapariga parecia tolhida de sobressalto e timidez, mas seus formosos olhos nos acenderam e animaram ao dar com os de Gustavo, que a contemplavam enamorados, com o feminil e agudo instinto, que jamais atraiçoa a mulher defronte do homem que a ama lealmente. Toda ela no mesmo instante se encheu de confiança, deixando em sorrisos transbordar do íntimo da alma consoladora previsão do novo caminho em flor, que naquele supremo momento ia abrir-se para sua casta e obscura mocidade. A semanária, sem lhe levantar a cabeça nem desencovar as mãos, afastou-se discretamente para um concanto da sala, entrincheirada nos seus terríveis óculos, cujos vidros redondos e abaulados lhe davam a fisionomia, assim a certa distância, um perturbador aspecto de ave agoureira. Gustavo, ao contrário do que sucedia com a moça, e apesar da íntima segurança das suas intenções, achava-se cada vez mais plexo e embaraçado. Foi com uma voz apenas perceptível que ele lhe falou da necessidade de cuidar seriamente do futuro dela, à vista do precário estado em que se achava Genoveva. Estela, com o rosto afogado de comoção, ouviu sem ânimo de arriscar palavra. E o moço não se fartava de vê-la, achando-a agora sem dúvida menos bonita, porém muito mais fascinadora e amável. Naqueles travessos olhos, que os dele enfeitiçaram desde que se viram pela primeira vez, lágrimas já de mulher haviam deixado tenvínio sombra dessas ocultas mágoas, donde tira a natureza as melhores notas dos seus hinos de amor. A senhora não poderá continuar na faposição em que se racha, balbuciou ele. E preciso ocupar na sociedade o lugar que lhe compete. A semanária tossiu lá do seu canto, e Estela, abaixando as pálpebras, murmurou. Será muito difícil. Não passo de uma pobre órfã, quase totalmente desamparada. E por que não se casa? Arriscou o rapaz, abaixando ainda mais a voz. A rapariga estremeceu sem responder, mas em compensação a tosse da velha aumentou. E o agoureiro espectro começou a aproximar-se dos dois namorados sinistro e lento. Gustavo acrescentou, chegando a boca ao ouvido da moça. E se lhe aparecesse um rapaz, pobre, mas trabalhador e honesto, que muito a muito. Estela sorriu de olhos baixos, e começou a torcer e destorcer nos dedos o lenço de algodão que tirara da algibeira, ao passo que a lóbrega semanária, num frouxo de tosse recalcitrante, vinha cada vez mais aproximando deles as duas das vigígias seus óculos tantão. Nada me responde, insistiu Gustavo. Não creio, segredou Estela. Pois sei eu de um moco nessas condições, cujo maior desejo na vida é obtê-la por esposa. A tosse da velha tomou proporções intimidadoras, e daí por diante não teve tréguas. Estorceu e destorceu o lenço com um frenesi mais significativo. Vamos, prosseguiu o rapaz, ganhando ânimo e levantando a voz para dominar a tosse da semanária. Vamos, diga se posso levar ao desgraçado uma esperança. feliz, ou se tenho de desenganá-lo para sempre? Responda. Não sei. E se uma família de gente virtuosa e meiga viesse buscar aqui, com o fim de a levar para a companhia dela, não mo com criagada, nem aga amiga, onde quando quiser montar a sua própria casa e constituir honestamente o seu lar? Diga, a senhora não consentiria em acompanhá-la? Ela respondeu que sim com a cabeça, e Gustavo, porque a velha tossia agora desesperadamente, exclamou, soltando verdadeiros berros. Então em breve estarei de volta, e comigo virá a mãe dessa família, que se entenderá com a diretora do colégio. Adeus, minha noiva querida. Estela, radiante de alegria, estendeu a Gustavo uma das suas mãozinhas, que ele avidamente tomou para levar aos lábios. A semanária, porém, sem largar de tossir, se havia já metido de permeio entre eles, enquanto por todas as portas do salão surgiram fariscantes, muitas outras toucas de linho branco, que a tosse da semanária e os gritos do rapaz tinham posto em reboliço. Gustavo bateu em retirada, mas lá da porta de saída ainda se voltou para a rapariga, a dizer com os olhos e com o estalar dos lábios o que as suas palavras não conseguiram. E desceu a escada do jardim aos pulos, como se todo o corpo lhe acompanhasse os saltos do coração, e lá fora meteu-se de novo no seu tilbury, ardendo por chegar à casa e entender-se com Dona Joana sobre o que acabava de combinar com a pupila da lavadeira. Ao chegar à rua do Resende, entregaram-lhe uma carta, que ele arremessou para o lado, sem abrir, e daí a pouco ficava assentado. De pedra e cal que Estela seria reclamada no dia seguinte às irmãs de caridade pela família Silva. Só na ocasião de recolher-se à cama é que o rapaz abriu afinal a carta, e leu o seguinte. A Condessa Vésper comunica ao senhor Gustavo Mostella que está às ordens dele amanhã às 3 horas da tarde, Largo do Rocio,